Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia. Vamos percorrer os caminhos do nosso continente, Afriquia convosco. Na semana passada, falámos reiteradamente da realização do 3º Festival Mundial de Artes Negras no Senegal. De acordo com o historiador Kizerbo, o primeiro festival destes de artes negras revelou, pelo ritmo luxuriante, que o artista negro captou todas as pulsações da vida. E pela infinita variedade das formas esculturais, revelou que o artista dominou a matéria neste campo. A primeira edição do FESMA aconteceu em Dakar, Senegal, em 1966, promovido pela República do Senegal e pela Unesco. O tema foi o significado das artes e da cultura negra na vida dos povos e para os povos. A segunda edição aconteceu em Lagos, Nigéria, em 1977. Com o tema Civilização Negra e Educação. Este ano, o tema do 3º festival é o Renascimento Africano. Renascimento era um termo muito caro ao historiador Kizerbo, que dizia que devíamos contar com as nossas próprias forças para renascer. O nosso continente não se pode dar ao luxo de perder mais tempo. Uma das coisas que ele disse foi, em primeiro lugar, que é preciso recolher os documentos, tanto mais que para os africanos, os antepassados continuam a fazer parte integrante do corpo social. No nosso país, realizou-se recentemente um colóquio sobre a prevenção do Centro Histórico de Luanda. Chegou a hora de assumirmos as responsabilidades das nossas ações numa conjugação de esforços para manter viva a memória histórico-cultural do povo angolano. É imperioso despertar a consciência do povo para a importância de mantermos a nossa história, disse o diretor provincial da Cultura de Luanda, Manuel Sebastião. O passado deve servir de exemplo para o futuro, como forma de evitar que se fira a memória cultural do povo angolano. É verdade que estamos numa nova era, mas também é verdade que podemos aliar a modernidade à tradição, pautando numa conduta que nos leva a manter o padrão existente, disse a Ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva, que solicitou aos especialistas nacionais, no sentido de ajudarem a criar diretrizes capazes de clarificar e definir as zonas de limitação, proteção e conservação do Centro Histórico de Luanda. Reagindo a algumas inquietações colocadas durante os debates sobre itinerários, lugares e monumentos, ela disse que o tratamento da situação de Luanda é crucial porque remete a uma observação do que se passa ao nível de todo o país. Estamos a falar de Luanda porque os problemas da conservação e preservação do património imobiliário desta cidade nos remete ao todo. E quando falamos do Centro Histórico de Luanda, não queremos dizer com isto que só temos em perspectivas esta zona da cidade. A nossa ideia é o que circunda Luanda e as demais províncias. Segundo a ministra, a pressão que se exerce sobre Luanda acaba por se refletir no resto do país. Situação, no entender da governante, deve merecer uma atenção especial por parte de todos os angolanos. Já estamos em paz e está mais do que patente que a melhor forma de resolver os problemas é através do diálogo. Espero que no final da jornada possamos ter ideias e bases de concertação para se pôr fim às demolições e adulterações que se vão registando em alguns edifícios históricos um pouco por todo o país, reforçou a doutora Rosa Cruz e Silva, ministra da Cultura. Como dissemos, realizou-se um colóquio sobre a preservação do Centro Histórico de Luanda. E estamos a falar de Luanda, vamos ouvir Eleutério Seixas.
Chiluanda, um Chiluanda, um Chiluanda, um Chiluanda, um Chiluanda, um Chiluanda.
A todos muito bom dia, ouvimos Eleutério Sanches no tema Muxi Luanda. No nosso programa de hoje, a preocupação com a preservação do património cultural, depois do colóquio que discutiu o que fazer com o Centro Histórico de Luanda. Vamos citar Quizerbo e finalmente recordar o Ruanda. Vários articulistas assinalaram a passagem do 15º ano sobre o genocídio que ocorreu no Ruanda, e nós vamos aproveitar esse tema para o nosso programa. Na música vamos ouvir de Dizu Platis, mais ou menos, deve ser assim que se pronuncia, da África do Sul. Dizu cresceu num gueto da cidade do Cabo, fundou um grupo de marimba, a Mapondo, em 1979, que teve um sucesso estrondoso a nível nacional e internacional. Depois da aventura a Mapondo, Dizu foi cumprir um outro objetivo, fazer uma recolha e tocar outros instrumentos tradicionais africanos. O novo álbum, African Kings, de Dizu, é definido por ele mesmo como uma viagem através da África subsaariana. No momento em que a África do Sul vive o day after das eleições, um processo que correu muito bem e foi ganho como previsto pelo ANC, vamos ouvir State of Emergency, estado de emergência, o que não aconteceu nem vai acontecer naturalmente na África do Sul. Mais uma vez a todos muito bom dia, estamos a percorrer os caminhos do nosso continente e começando no nosso país. Um dos temas é a defesa do património cultural, a evolução da cidade de Luanda do ponto de vista arquitetónico e urbano, preservação dos monumentos e centros históricos de Luanda, Luanda e sua história, desafios da modernidade, a preservação dos monumentos do Centro Histórico de Luanda, imagens e locais sagrados no cotidiano cívico luandense, roteiro do imaginário de Luanda Antiga, testemunhos de munícipe, bem como uma abordagem sobre a situação do Palácio de Ferro, temas debatidos no colóquio que teve lugar aqui na capital do país e que fez uma abordagem obrigatória e séria sobre a situação do património cultural arquitetónico da capital do país para a busca de soluções tendentes a garantir a sua preservação e proteção. Vamos citar mais uma vez a Ministra da Cultura, que nos explica que o conceito de centro histórico que nos mobiliza para este debate já ganhou em vários fóruns consistência teórica bastante, baseada sobretudo nos esforços das instituições vocacionadas para essa abordagem e, portanto, para a concessão de instrumentos capazes de tornar visíveis e perenes os resultados do trabalho dos que constroem as identidades de uma dada comunidade. Segundo a ministra, as campanhas de sensibilização, valorização e fomento à preservação do património histórico do país, em geral e em particular de Luanda, não são ainda suficientes para a concretização dos objetivos preconizados, tornando, porém, os agentes culturais mais firmes, mais conhecedores do valor dos feitos que antecederam na ação de construção do país. O Ministério da Cultura já tem elaborado a lista indicativa das figuras históricas angolanas, fruto do trabalho realizado pelos especialistas da Comissão Multissetorial para a Valorização e Divulgação dos Feitos das Personalidades Nacionais que mais se destacaram ao longo dos tempos. Segundo uma nota de imprensa enviada à ANGOP, a pesquisa, já em fase avançada, permitiu a elaboração de uma relação onde constam políticos, intelectuais e entidades religiosas pertencentes a diversas áreas socioculturais de Angola. Em fase de execução, de acordo com o documento, está igualmente a construção da estátua do soberano Equique II do Bailundo, no Ambo, do Centro Cultural Mbalundo, associado a essa personagem, bem como estudos para a elaboração de um conjunto escultórico no Largo do Ambiente, em Luanda. Criada em novembro de 2008 pelo Presidente da República, a comissão coordenada pela Ministra da Cultura integra historiadores, antropólogos e arquitetos que têm trabalhado com as autoridades tradicionais e direções provinciais da cultura para a recolha de dados. A comissão tem até ao final do ano para concluir os trabalhos que incluem ainda a criação de estátuas, memoriais e monumentos relativos às figuras históricas do país. Temos estado a falar de património cultural e, sobretudo, a nossa capital e a ouvir o último disco de Eleutério Sanches. Trata-se de Serenata a Luanda 2, que foi lançada na passada quinta-feira na Associação Chá de Cachete.
Sobre o mar, onde as ondas rumavam o mar, vêm desfazer sem espuma a tua ilha a beijar. Luanda, da fortaleza em pendor, a expressão de uma aguarela. Artista com fervor pintou majestosa e bela Luanda, tu me toca pela noitinha e as acácias em flor, és tu lua da rainha. Que pela noitinha e as acácias em flor, és tu lua da rainha, senhora do meu
A identificação de uma população faz-se também através da preservação do património cultural. Este património deve ser visto como um grande acervo, que é o registro de acontecimentos e das fases da história de uma cidade. O seu valor tem um sentido físico e emocional para as pessoas. O indivíduo tem que se reconhecer na cidade onde vive, tem que respeitar o passado e não fazer da sua cidade um amontoado de coisas sem sentido, como define o arquiteto brasileiro Coelho Neto. Em quase todo o mundo, há a preocupação de envolver diretamente a população, educando-a no sentido de perceber a herança secular que detém o território, onde trabalha, onde habita, os utensílios que utiliza, as datas que são festejadas, etc. O conhecimento profundo das características sociais, culturais e comunitárias de uma dada região contribui para a descoberta de novas soluções para realçar as diferenças que caracterizam esse mesmo local. Tivemos a ouvir Abel do Herê, ele que veio mais uma vez aqui beber na fonte, veio ao seu país, ele é natural de Benguela e vem em junho, provavelmente, para a realização de um grande espetáculo com Louco Akanza. O pensamento dos intelectuais africanos. Joseph Kizerbo. A cultura, sob pena de se tornar academismo num jogo esotérico de salão, deve-se realimentar incansavelmente no seio do povo, que é o maior inventor. Os outros vivem profundamente a cultura negro-africana e porque a vivem, não a definem teoricamente, não a projetam para um futuro que lhes escapa, não conhecem suficientemente outros perfis para tomarem consciência por contraste da sua própria originalidade. Passivamente, suportam o seu destino e a ilusão das influências exteriores, a miséria ou a ignorância não são um meio propício à criação. E vamos ouvir Zo Kamerhi, é nosso velho conhecido, nasceu na RDC, em Bukavu, perto do lago Kivu. Já canta desde a tenra idade, sobretudo em corais, e desde os 17 anos que grava discos. Após um interregno, surge agora em 2009 com Braca System, onde reencontra os ritmos da sua infância.
The law of God of life, law of love, comedic soul.
Remember where we from.
We don't remember where.
You have to remember where you're from.
As causas do genocídio de 1994 no Ruanda. Temos por diversas vezes trazido aqui ao nosso encontro opiniões e elementos deste drama humanitário e hoje vamos ler um artigo de Eleazar Van Dunen para o Jornal de Angola. O genocídio no Ruanda em 1994, em que cerca de 800 mil pessoas foram chacinadas por pertencerem a uma etnia e 2 milhões tiveram de abandonar as suas casas, lembrou-nos uma vez mais o efeito da política colonial europeia no continente africano. As hostilidades entre Hutus e Tutsis remontam a séculos. Os segundos, alegadamente descendentes da rainha de Sabá, fixaram-se na região do atual Uganda e Burundi, onde foram bem recebidos pelos Hutu, tradicionais donos da terra. Estes escolheram as mais belas mulheres Tutsi como suas rainhas e elas criaram uma hierarquia feudal em que o seu povo se tornou a elite do reino e os autóctonos transformaram-se em servos. Quando os alemães chegaram à região nos finais do século XIX, encontraram-na fragmentada por lutas tribais entre os grupos. Os germânicos, que na altura tanto prezavam a raça pura, centralizaram o poder nas mãos dos Tutsi, possivelmente descendentes da Etiópia, país milenar e governado por uma das rainhas mais conhecidas do mundo antigo. Os Tutsi assumiram a administração estatal, tiveram treino militar e acesso exclusivo à educação. As escolas exigiam uma estrutura mínima visando impedir o ingresso dos Hutu mais baixos e escuros que os rivais. Após a Primeira Guerra Mundial, o antigo império do rei Leopoldo, a Bélgica, ocupou o Uganda e o Burundi e manteve o sistema político dos alemães, consolidando a minoria Tutsi, cerca de 14% da população, como a elite política, intelectual, económica e militar do país, deixando a maioria Hutu com graves problemas sociais.
Amani, wa wa fao. Amani e ba wenji wa wa fao. Ay 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 maendeleo
fazer uma pausa ouvindo um tema das Comores de Males, um artista que denuncia a injustiça, a corrupção e a hipocrisia. Estilo musical acústico, textos em comoriano, swahili, árabe e mais recentemente em inglês e francês. A questão no Ruanda é social e não étnica, escreve Eleazar Van Dunen. As lutas entre Hutu e Tutsi, no século XIX, eram semelhantes ao conflito entre os vários reinos existentes em Angola, no século XV, Congo, Angola, Ndongo, etc. Lutas pelo poder. Uma etnia é uma comunidade definida por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças genéticas. Nesse aspecto, Tutsi e Hutu são etnicamente aparentados. Falam línguas idênticas e têm a mesma cultura e semelhanças genéticas, havendo Hutu com características predominantemente Tutsi e Tutsis com características Hutu. Além disso, as tribos conviveram durante largos séculos, apesar das divergências. As potências coloniais são responsáveis pelo conflito entre as tribos. Foram os europeus e a sua política discriminatória que acentuaram as diferenças entre os grupos, exacerbaram a rivalidade entre si e fomentaram o ódio por parte dos desfavorecidos Hutu. E os belgas, após deixarem o país, não se preocuparam em refriar as tensões causadas pela discriminação. Após a independência do Ruanda, em 1962, os Hutu assumiram o governo e adotaram uma política revanchista em relação aos Tutsi, que nas décadas seguintes passaram a ser responsabilizados por todos os males do país. O conflito despoletou genocídio em 1994, quando as negociações de paz entre a Rwandan Patriotic Front, grupo rebelde Tutsi criado após a ascensão dos Hutu ao poder, e o governo de Juvenal Habyarimana caíram por terra com o derrubo do avião que transportava o presidente e o homólogo Hutu do Burundi. O governo dirigido por extremistas Hutu liderou o massacre e a guarda presidencial orquestrou a vingança. Líderes da oposição foram mortos, Tutsis e Hutus moderados foram saqueados, estuprados e chacinados. Entre os organizadores da carnificina estavam militares, políticos, homens de negócios e os meios de comunicação social. A milícia Interahamwe foi criada para enviar de volta à Etiópia os Tutsi, e soldados e polícias encorajaram a população a participar no genocídio. Em alguns casos, obrigaram Hutus a assassinar os vizinhos Tutsi. Os participantes receberam incentivos e foi-lhes prometido, em alguns casos, as terras dos Tutsi que assassinassem. Segundo registros, havia no Ruanda, durante aquele período, pelo menos um assassinato por minuto. O genocídio terminou depois da Frente Patriótica derrubar o governo extremista Hutu. Com a tomada da capital Kigali pela Frente Patriótica, cerca de 2 milhões de Hutu, incluindo muitos envolvidos diretamente no genocídio, refugiaram-se na atual República Democrática do Congo. A presença de milícias Hutu no Congo arrastou o conflito àquele país da África Central. O falecido presidente Laurent Désiré Kabila foi apoiado pelos Tutsi ruandeses e ugandeses para destituir Mobutu do poder. O atual governo, liderado por Joseph Kabila, filho do anterior presidente, não tem força para conter a penetração dos Tutsi no seu território e no próprio governo congolês. O atual governo do Ruanda, liderado por Tutsis, já invadiu o Congo por duas vezes para eliminar as forças Hutu da região. O genocídio no Ruanda, portanto, tem origem social. A causa estrutural foi a política discriminatória das potências coloniais, que enriqueceu uma etnia e empobreceu a outra. E a razão imediata foi o assassinato, ainda não se sabe por quem, do presidente do Ruanda, do Burundi e de altos funcionários do governo. O efeito do ataque foi instantâneo e catastrófico.
Minha terra vez cheio de prosperidade. Chuva tá cair, tudo lindo a brincar. Coi brilhante, felicidade, vida de bonança, sem miséria, sem fome. Vida bom para toda gente, alegria na povo, um paraíso de amor. Sem miséria, sem fome, vida bom para toda gente, alegria na povo, um paraíso de amor.
Vamos ouvir a artista cabo-verdiana Lura, ela que tem um novo CD, Eclipse. Estamos a falar do Ruanda. João Melo escreveu para o Jornal de Angola um artigo intitulado Remember Ruanda, recordando os 15 anos passados sobre o genocídio. Diz ele que o Ruanda é um exemplo para a humanidade e em especial para a África. Tutsis e Hutus são etnicamente aparentados e falam línguas idênticas. São primos. Ao longo de séculos de convívio foram-se misturando. No entanto, isso não impediu o genocídio de há 15 anos. Depois, João Melo passa a falar de nós e dos possíveis riscos que poderemos correr. O sentimento de identidade nacional é mais forte em Angola do que na maioria, mas não a totalidade dos outros países africanos. Mas ainda não está consolidado. Na minha opinião, escreve João Melo, pode mesmo ser posto em risco se a sociedade permanecer indiferente perante certas teses que aqui e ali vão sendo veiculadas por vozes de todos os quadrantes. A forma como alguns meios de comunicação tratam esporadicamente as questões racial e tribal em Angola. E ele dá o exemplo de um artigo do Jornal de Angola a propósito da necessidade de valorização das línguas angolanas de origem africana, a defesa das nações ancestrais. Diz ele, quanto a mim, tal defesa é um equívoco e perigoso. Equívoco porque, em verdade, essas nações ancestrais já não existem mais. Perigoso, pois essa defesa conduzirá, se assumida pelo conjunto da sociedade, ao particularismo excessivo a que, por exemplo, se referiu o Papa Bento XVI durante a sua visita aos Camarões no mês passado, como uma das ameaças que rondam os países africanos. Ao longo do processo constitutivo do país, que ainda prossegue, os diferentes grupos que deram origem à atual população angolana, quer bantos, quer europeus, foram-se misturando entre si mais ou menos naturalmente. Essa tendência deverá manter-se e ampliar-se, como aliás está a acontecer em quase todo o mundo, a não ser que seja interrompido por alguma aventura genuinizante, fundamentalista e racista. Recordar o Ruanda é o aviso de João Melo para os angolanos. Parece-nos que, para todos os países do nosso continente, fica o Remember Ruanda. Mas aqui vamos recordar Filipe Zau. Eles estiveram muito bem, claro que Filipe Mukenga cantando, dando o show, com a ajuda e a presença de Filipe Zau. Foram 31 anos de parcerias e esperamos que continuem a produzir mais e mais temas bonitos. Portanto, aqui vamos recordar o tema Paquete. Esta canção está incluída num disco Sons da Fala, onde aparecem cantores dos 5 países de língua oficial portuguesa, os 5 africanos, mais 6 Portugal. Filipe Mukenga, Paquete.
Samba, canção, um bom tango e um baião.
Ai, quando a noite é brasileira, falta tempo pra brincadeira. Ai, quando a noite é brasileira, falta tempo pra brincadeira. Ai, quando a noite é brasileira, falta tempo pra brincadeira. Ai, quando a noite é brasileira, falta tempo pra brincadeira.
Quando chegou a clara manhã e fui procurar um divã perto do mar, não pude descansar sem ter por companhia a mulher de sonho e fantasia. E quando o neon acordou e outra fala me chamou, entrei na gafieira com pandeiro e violão.
E assim, ouvintes, preenchemos o nosso programa de hoje, um percurso bastante longo. Não tínhamos viajado muito, mas pelos temas mais profundos que abordámos hoje, que é a questão do património cultural, a propósito do colóquio que se realizou aqui em Luanda, onde as pessoas refletiram sobre o centro histórico de Luanda. Há muitas queixas de vários munícipes em relação, por exemplo, ao mercado do Quinaxis e a outros edifícios que são considerados património da nossa cidade, e então é preciso refletir, e foi isso que aconteceu. Depois fomos falar do Ruanda. Comemoraram-se agora 15 anos após esse genocídio que manchou a vida do continente africano, e João Melo, no Jornal de Angola, disse que era preciso não esquecermos Remember Ruanda. Aproveitámos também para conhecermos um pouco mais sobre as causas de Eleazar Van Dunen, ele que diz que as causas foram sociais. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até ao próximo domingo. Muito bom dia.
Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.